avanço imperativo relativamente ao pagamento à remuneração dos trabalhadores foi o pagamento do subsídio de refeição. Nós estamos de acordo, achamos que a lei deve, evidentemente, garantir condições iguais aos trabalhadores que estão presenciais e aos teletrabalhadores, mas, francamente, também não é uma grande novidade, porque no dia 3 de abril de 2020, o Governo, e bem, a ACT, a DGERT, emitiram uma circular de perguntas e respostas sobre o teletrabalho, e a pergunta 19 diz: se eu estiver em teletrabalho, tenho direito ao subsídio de refeição? Resposta: sim, tenho. E, portanto, claro, muito bem que fique na lei, mas mal era que não ficasse. Não é essa a grande novidade, mal era que não ficasse. Não íamos agora, depois desse esclarecimento do Governo, fazer uma legislação que retirasse o subsídio de refeição aos trabalhadores. Mas estamos de acordo. Agora, aquilo em que de facto não estamos de acordo é quando o Partido Socialista fala, por exemplo, e gostávamos também de saber a opinião do Governo sobre isso, o Partido Socialista diz: nós vamos defender sem tréguas, dizia a senhora deputada, defender sem tréguas o direito à privacidade. Ora, o direito à privacidade, que está no projeto do Partido Socialista, e diz o artigo 10º, número 3, é vedada a captura de imagem, de registro de som, de registro de escrita, de acesso ao histórico ou ao recurso a outros meios de controlo que possam afetar o direito à privacidade do trabalhador. Muito bem. Estamos de acordo.
Concluo,
Sra. Presidente. Só que, na aplicação da lei, diz que esta norma, entre outras, esta pode ser afastada por acordo. E isto é que não faz sentido, e pergunto também ao Governo se não considera que a regulação do teletrabalho deveria ser com normas imperativas e uma alteração ao Código de Trabalho, e não esta confusão que foi aqui proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Sr. Ministro, depois de o ouvir ainda... Sr. Secretário de Estado, peço desculpa. Depois de o ouvir, fiquei ainda um pouco mais confusa quanto à posição do Governo sobre a matéria do teletrabalho. E se eu fiquei confusa, naturalmente os portugueses que nos estão a ouvir também ficaram. E para, antes de lhe colocar umas questões, eu gostava, e para centrar o debate naquilo que é a verdade e naquilo que é a realidade, vamos começar por duas notas. Uma primeira nota: ao contrário daquilo que foi dito aqui ao longo desta tarde, designadamente pelo Partido Socialista, o teletrabalho, conforme está previsto no Código desde 2003, portanto fixar desde 2003 que nós temos um regime de teletrabalho no Código de Trabalho, é um regime que visa o acordo das partes. Portanto, não é nenhuma novidade. A novidade foi aquilo que nós vivemos e aquilo que nós temos vivido ao longo deste ano. A excepcionalidade da situação e o facto do Governo ter imposto como medida sanitária, que foi uma medida sanitária, o teletrabalho, desvirtua aquilo que está, é diferente daquilo que está no Código de Trabalho. E, portanto, como o Sr. Secretário de Estado disse, e bem, o PSD concorda, de facto não podemos partir para um debate sobre o teletrabalho, sobre o futuro do teletrabalho, com premissas erradas, ao contrário daquilo que está a ser feito aqui, ou esta tarde, por alguns partidos. E também concordamos com o Sr. Secretário de Estado, é que de facto deve haver uma reflexão, deve haver um debate profundo sobre esta matéria, e não devemos partir da pandemia e tirar a experiência da pandemia para discutir o futuro do teletrabalho. E aqui chegados, eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado, como é que se sente o Sr. Secretário de Estado quando representa um governo socialista que levou um livro verde que mandou elaborar à concertação social e nas costas do governo, nas costas da concertação social, o Partido Socialista no Parlamento apresenta um projeto de lei. Além do desrespeito pela concertação social, eu até considero que é um desrespeito pelo próprio governo e pelo Partido Socialista que está a governar. E aqui uma outra questão que também é importante que o Governo diga, é que o Sr. Secretário de Estado disse que é necessária a dita reflexão, que a reflexão está a ser feita em concertação social. Ao Sr. Secretário de Estado, qual é o objetivo de ter levado o livro verde à concertação social? É trazer depois ao Parlamento uma proposta de lei sobre a matéria do futuro de trabalho na qual está incluído o teletrabalho? Essa é uma resposta que o Sr. Secretário de Estado tem de dar, porque o Partido Socialista ignorou por completo aquilo que o Governo quer fazer e avançou com a proposta. E, portanto, para terminar, dizer o seguinte: de facto, Isto parecem dois partidos socialistas. Mas eu até tendo a concordar com a senhora deputada Ana Catarina Mendes. Não, é só um partido socialista. Está, é completamente à deriva.
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado. Espero do Governo, em primeira análise, e não, que não resolva os problemas, é que antes legisla a priori e não ande sempre atrás dos acontecimentos. O Governo, Sr. Secretário de Estado, está sempre atrás do prejuízo. O que é que o atual Governo fez relativamente ao teletrabalho? Não foi só evitar os problemas como deveria ter feito, pois desde 2015, que é alertado pelo CDS para a necessidade de promover um debate sério na consultação social sobre o teletrabalho, e rigorosamente nada o Governo fez. Lamentavelmente, só no passado dia 26 de Abril, após já saber que diversos partidos tinham entregue propostas sobre o teletrabalho, é que o Governo anunciou que tinha convocado os parceiros sociais para uma reunião da consultação social sobre o futuro do trabalho, do teletrabalho. O Governo não fez o que deveria ter feito. Não previu. Andou a reboque da situação e dos partidos políticos. Por isso perguntamos, Sr. Estado de Estado, termino já, Sra. Presidente, perguntamos porquê este atraso, porque não deu ouvidos ao CDS e porque foi preciso uma crise pandémica para despertar para o teletrabalho. De facto, é lamentável.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e Formação Profissional, Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhora Deputada, agradeço a sua pergunta, está claramente mal informado. Como foi já aqui dito, o Livre Verde do Futuro do Trabalho, essas matérias estavam previstas no programa eleitoral e no programa do Governo, acima de tudo, que foi aprovado. Estava já anunciado que seria em 2020 que seria feito, entretanto aconteceu uma pandemia, talvez o Senhor Deputado tivesse previsto, mas eu pessoalmente não a previ, ninguém a previu. Fomos todos apanhados de surpresa, menos o Senhor Deputado, porventura. Em qualquer caso, queria dizer que durante a pandemia agimos a tempo e agimos quando foi necessário. Foi isso que permitiu que muitos locais de trabalho, criando também problemas sobre a aplicação do teletrabalho, tivéssemos um quadro de regras que é absolutamente excepcional e que, obviamente, permitiu, em qualquer caso, que muitos setores pudessem funcionar, que muitas empresas, ao mesmo tempo que recebiam apoios, não se paralisasse a economia e que muitos trabalhadores não ficassem ainda mais expostos ao risco de desemprego e de outros problemas sociais decorrentes do quadro económico e social que, entretanto, se gerou. Agradecer também as perguntas da Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Creio, no entanto, que há aqui algum déficit de percepção sobre aquela que tem sido a atuação do Governo nesta matéria. O Livre Verde do Futuro do Trabalho percorre muitíssimas matérias. O teletrabalho será uma pequena parte da discussão, porque há um conjunto de áreas muito diversas, algumas relativas a questões tecnológicas, outras questões relativas às relações de trabalho, outras relativas a áreas conexas à própria evolução do mercado de emprego e, portanto, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, que foi partilhado em primeira mão com os parceiros sociais em novembro de 2020 com as principais linhas de orientação, foi agora apresentado aos parceiros, está em momento de discussão. Agora, há uma coisa que lhe quero dizer, Sra. Deputada. Naturalmente que cada instituição e cada entidade e cada órgão de soberania tem a sua esfera de atuação, tem a sua legitimidade, tem os seus tempos. Mal seria que não tivesse a sua autonomia, cada uma das áreas e dos órgãos de soberania, para poder fazer o seu trabalho, como entende, e aliás, perante também a iniciativa, que depende, em particular no quadro parlamentar, das iniciativas dos diferentes partidos. E se me fala de contradições, bem, houve até partidos, veja lá, Sra. Deputada, que apresentaram uma proposta de resolução para recomendar ao Governo que discutisse em Constituição Social as questões do teletrabalho no dia 22 de abril de 2021. 4 dias depois, apresentou uma proposta legislativa para alterar as questões de teletrabalho. E, portanto, era em 4 dias que íamos fazer o debate na Constituição, houve uma proposta de resolução do PSD para se fazer uma discussão em concertação e 4 dias depois entregaram nesta Câmara uma proposta legislativa. Portanto, senhores deputados, ficará com certeza com o vosso partido e com as opções que toma, com toda a legitimidade. Por fim, responder ao senhor deputado José Soeira, quem agradeço também as notas que deixou. Far-me ao favor de não pedir para me pronunciar sobre matérias que foram apresentadas pelos diferentes partidos, não seria curial que o fizesse, foram iniciativas parlamentares dos diferentes partidos, do PS, como de outras forças políticas. Compreenderá que o Governo estará seguramente mais perto
da orientação da proposta do PS do que está de outros partidos. É natural que assim seja, e seria aliás estranho que não o fosse, mas gostaria em qualquer caso de deixar duas notas sobre as perguntas que colocou. A primeira foi a referência que fez a aspectos que foram clarificados recentemente por serviços do Estado com intervenção na área do trabalho, mas como compreenderá é bastante diferente que haja um esclarecimento dos serviços públicos ou estar plasmado na lei a clarificação acerca do aspecto que referiu, como aliás de outros. E por outro lado, também tenho que dizer, não será novidade para ninguém, que temos uma visão um pouco diferente, e creio que também perpassa a proposta do PS a que fez referência, temos uma visão um pouco diferente da relação entre a lei, que estamos completamente de acordo, é absolutamente necessária, em particular num quadro de desigualdade, como é o quadro das relações laborais, e aquela que é o espaço de autonomia que nós acreditamos que deve existir para a negociação coletiva, porque ter uma negociação coletiva só de nome, que não tem autonomia em relação à lei, não é negociação coletiva, é apenas pegar em pequenos aspectos da lei e clarificá-la. E não é essa a nossa visão. O Código de Trabalho prevê, como sabe, um conjunto de matérias que estão reservadas do ponto de vista do chamado tratamento mais favorável e que não, normas que não podem ser afastadas, mas há matérias em que pode e deve ter autonomia, e as matérias de teletrabalho, salvaguardando as questões fundamentais, é claramente uma das matérias em que há margem para que a autonomia da negociação, do acordo, da vontade das partes, em particular na negociação coletiva, deve ser respeitada e até promovida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem também a palavra o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto. José Couto.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o programa de governo preconizava já uma aposta no teletrabalho e no sentido de fomentar a autonomia dos trabalhadores através da flexibilização da prestação do trabalho, mas não da flexibilização dos vínculos laborais. Promovia também o programa do governo a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar também por esta via. A administração pública não desconhecia esta modalidade de trabalho, embora fosse vista com alguma desconfiança ou ceticismo por parte de alguns dirigentes e de algumas organizações. O contexto pandémico veio reconhecidamente acelerar a transformação tecnológica da administração pública e comprovar que é possível mudar processos e torná-los mais eficientes, desconstruir preconceitos sobre o teletrabalho e, designadamente, ao nível da produtividade, da destruição da cultura organizacional e de equipes e a segurança de dados, entre outros. É, portanto, certo que, durante a pandemia, o recurso ao teletrabalho na administração pública veio demonstrar que os trabalhadores e dirigentes conseguiram e conseguem trabalhar em rede e em colaboração, para além das lógicas formais e das fronteiras das organizações e dos circuitos clássicos a que estava habituado. Isto mesmo comprova o recente estudo feito pela DGAEP, um estudo feito pela administração pública e sobre a administração pública, sobre a adaptação dos modelos de organização do trabalho na administração pública durante a pandemia. Mas, senhores deputados, também é verdade que o recurso ao teletrabalho obrigatório, em massa, em permanência e com todos os membros do agregado familiar confinados no domicílio, não faz transparecer aquilo que pode ser esta modalidade de prestação de trabalho em tempo de normalidade, nem aquilo que queremos que seja o recurso ao teletrabalho no futuro. Tenho dito que não vemos no teletrabalho nenhuma panaceia dos tempos modernos, como até já foi aqui repetido por algumas bancadas. Não sabemos com certeza que o teletrabalho é uma realidade que veio para ficar, porque assim o querem trabalhadores e porque assim o querem empregadores. E o que queremos é tirar dele as vantagens que possa ter, seja ao nível da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, seja ao nível da potenciação das tecnologias de informação, seja ao nível da formação e capacitação, ou seja ainda ao nível da coesão territorial e de questões ambientais muito pertinentes nos nossos dias. Queremos fazer esse percurso de forma participada, com respeito pelos direitos laborais, pelos direitos à privacidade dos trabalhadores e das suas famílias, dos limites da duração do período normal de trabalho, do direito ao descanso, da igualdade de género. Foi muito difícil pôr as mulheres no espaço público e não queremos tirá-las por esta vida desse espaço, prevenindo a alienação de trabalhadores face às suas equipes, ou em matérias de acidentes de trabalho que garantam sempre